cai. Precisa estar ruim 5 anos, 3, 4 anos, lá embaixo, aí vai pro espaço.
River Plate, cara.
Agora, estamos todos de volta pela nossa AM620. Mas já que nós estamos falando do nosso quadrado aqui, é um processo.
Sim.
Toma pancada uma vez, um ano fica pendurado, o outro escapa por pouco. Uma hora, bola contra, entra. Ou não é assim?
Sim.
É, lógico.
E o Santos, ele tem feito, apesar de alguns bons resultados no campo, realmente ele tem alguns resultados que surpreendem, que estão acima do que você vê na gestão, e não nessa que assumiu agora, já há um bom tempo. Uma hora a coisa não dá tudo certo, como deu ano passado.
Não pode ficar naquele discurso lá, mas tem hora que dá certo. Não é assim, não é? Uma hora dança.
Sim. E o Santos já fez muito para que isso acontecesse. Não só o Santos, vários, mas a gente tá falando do Santos. Santos, ele tem feito muita coisa nos últimos anos para que dê errado, né? Para que chegue um ano e dê tudo errado e ele acabe rebaixado.
O Santos, ele nos últimos anos, ele tem sido assim. Ele tem pipocado nas Copas, perfeito, excetuando a Libertadores ano passado. Ele é o vice-campeão da Libertadores. E por outro lado, com tantos problemas financeiros, mas ele arregimenta alguns jogadores especiais, como Marinho, como Soteldo, que apareceu aí. De repente o Diego Pituca virou um baita jogador. Lucas De repente ele armou uma zaga com Lucas Veríssimo e Luan Pérez, que tava dando tudo certo, né? O Felipe Jonathan tava numa grande fase e não tá mais agora. Ou seja, aí ele chega e é vice-campeão da Libertadores, é vice-campeão brasileiro, né? Ele foi vice-campeão brasileiro recentemente aí, quando tava numa pindaíba danada e com problemas financeiros sérios e com time tal. Aí aparece um Marinho, por exemplo, que não tava jogando nada lá no Grêmio e outros. Chega aqui e começa a arrebentar e vira um grande jogador. Essa é sempre a expectativa de que o Santos vai dar a volta por cima e vai surpreender. Todo mundo aposta num campeonato de meio de tabela e ele vai e briga lá em cima. Vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa Libertadores da América. Mas abram o olho, cara. Uma hora isso não funciona. Uma hora não dá certo
e a casa cai.
E ele tá correndo risco, sim. Neste campeonato brasileiro, precisa urgentemente dar volta por cima aí, se acertar, e torcida fazendo emboscada para jogador só atrapalha. Não adianta nada isso aí.
Bom, você sabe já o que aconteceu com o Santos, e sabe a próxima caminhada do Santos, o próximo é o Ceará fora de casa, né?
Sim, lá
Ceará
em Fortaleza.
Ceará fora de casa, que não é brincadeira.
Sábado, 9 da noite.
Não é fácil encontrar sábado à noite.
Uma pergunta pra você, Bruno Prado me contou que viu você jogando basquete uma vez, e você arremessa de 3 melhor que o Stephen Curry.
A modéstia impede que confirme essa informação. Não, a modéstia impede que eu confirme essa informação.
Esse aqui é o maior arremessador de
3
do mundo.
Eu modestamente eu não vou contestar. Este é o nosso esporte em discussão. Nós vamos para um rápido intervalinho para você, lembrando que nós continuamos com você pela nossa AM620, por todas as nossas plataformas, mas a rede sai um pouquinho, a nossa rede de emissora sai um pouquinho, mas logo estará de volta. Seguimos com o programa com você.
Eu não acredito no gordo.
Estamos todos de volta.
Eu não boto fé no gordo, não. Eu acho que o gordo tá jogando mal e não vai jogar bem, não. O Walter lá do PSG. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o grande jogador, o Messi, o Mbappé, eu sempre falei, é um jogador fenomenal, um cara que com 19 anos de idade já ganhou uma Copa do Mundo jogando uma barbaridade a Copa. Não jogou pouco, não jogou uma barbaridade agora. Ao vivo, rapaz, aquele jogo transmitido, né? França e Croácia. Nossa, o cara parece uma flecha mesmo. É bonito de ver ele jogar. É bonito. Você dá umas piscadas assim nele no campo, quando você vê ele já tá do outro lado, mas que nem um canhão. E é vertical, sabe? O gordo o gordo já tá mais pra lateral.
Referir-se dessa maneira ao principal jogador brasileiro.
Não, o gordinho.
Eu acho que é uma deselegância.
Que ele vai voltar.
Zé Manuel.
Forma, entendeu? O time
passa.
Isso
irrita,
hoje,
né?
Não, o time passa hoje, 2-0.
Zé Manuel.
O de Messi
é uma rodada bem legal. Tem Inter e Real Madrid, tem Liverpool e Milan, grandes clássicos do futebol europeu na rodada de hoje. Mas chama atenção PSG e Bruges, lá na Bélgica, pela presença do Messi estreando na Champions League com a camisa. Se ontem as atenções estavam todas para a estreia do Cristiano Ronaldo em Champions League ou reestreia no Manchester United, hoje é pela estreia do Messi. Mbappé vai jogar bem de novo, vai fazer gol de novo, então aí beleza. Aí o Messi. Messi tava bem na seleção da Argentina, fez 3 gols, fez gol de tudo quanto é jeito. Tá certo que o adversário era fraco aqui nas eliminatórias, mas é o Messi, né? E eu também acho que vai fazer um grande jogo. O Neymar, ele não teve uma boa volta depois dessa parada, não foi bem pela seleção brasileira e não foi bem também pelo PSG, antes de vir para a seleção brasileira, mas já mostrou que recuperou a forma, tecnicamente deve estar melhor. Eu acredito num show, num grande jogo desses três aí, esse trio. Desafio do Pochettino, bota na... Ó, não existe Neymar Futebol Clube, nem Mbappé Futebol Clube, nem Messi Futebol Clube. Vamos ter que jogar pelo conjunto. Um deles vai, pelo menos um vai ter que se sacrificar pelos outros. Assim, vamos ver quem vai ser, assim. Alguém vai ter que colaborar um pouco mais no coletivo. Contra o Bruges não precisa, mas em jogos mais difíceis. Contra o City, por exemplo, ajudar um pouco mais na marcação. Esse é o desafio, fazer funcionar com os três na equipe do PSG, do Maurício Pochettino. Mas hoje eu acredito mais em show e uma grande vitória do PSG.
Pronto, nomes importantes em campo, e tomara que dê certo, porque faz bem para os olhos de quem gosta de futebol.
Já o ex-clube do Messi ontem foi...
Ai, ridículo.
Foi uma coisa até meio constrangedora, né? Você vê um Barcelona jogando contra o Bayern, e você vê assim que não tem competição. Assim, não tem. O Bayern de Munique, não é que o Bayern fez um grande jogo, o Bayern de boa, tranquilo, não é? Nossa, o Bayern atropelou.
Não fez força pra ganhar.
Foi muito fácil, foi 3-0 sem força alguma, né? Em Barcelona, com torcida, com tudo. O Bayern foi lá, ganhou de 3-0 sem forçar. Fica aquela impressão que se forçasse podia fazer 4, 5, 6. É ruim, né?
Gostei do Felipe Coutinho quando entrou ali no segundo tempo, numa parte do segundo tempo. Sim. Ele entrou e mostrou que ele é diferente em relação aos demais jogadores. Você vê que o Barcelona tá tão fraco que o Coutinho, que não conseguia jogar até outro dia, ele entrou e mostrou que ele tá bem à frente dos demais.
Melhor que os outros. Eu vou falar uma coisa aqui, aqueles críticos de plantão vão falar, ih, tá falando bobagem. Não tô, não. Esse Barcelona... O Flamengo não perde e nem o Atlético Mineiro perde. Em estádio nenhum do mundo. É páreo para Flamengo e para Atlético Mineiro em qualquer lugar do mundo. Tanto lá como aqui. O time é muito fraco. Tô falando que é muito fraco em comparação àquilo que a gente já viu do Barcelona. Meu Deus, deu até dó ontem. Parecia um gatinho. Perto do Bayern, parecia um gatinho.
Voltou a ser aquele time pré-Messi, Ronaldinho Gaúcho, né? Ali naquela transição do Rivaldo ali, sim, um pouco antes.
Aquilo que você falou, Darjan, grana.
Eu só queria lembrar acabou o seguinte, grana, em cima do Barcelona. Acabou o time. Em cima do Barcelona.
Acabou o time.
Eu tava dando uma olhadinha aqui, enquanto vocês falavam, o Barcelona perdeu 2 importantíssimos patrocinadores. Perdeu o Rakuten, que é uma empresa multinacional japonesa e que abriu mão de estampar sua marca na camisa histórica importante do Barcelona. E perdeu, nas últimas horas, Baku, que é uma grande empresa turca que também estampava sua marca. Perdeu um dinheirão. Eles deixaram de estampar essas marcas. E aí eu queria só lembrar que eu imagino que os dirigentes do Barcelona já perceberam que, apesar da história ser extremamente rica, a gente sabe disso, é preciso ter gente muito boa vestindo o uniforme. Lord, é importante. Lord. Senão a gente vai lembrar aquela história do São Paulo, que a estrutura vence. Lembra aqueles discursinhos? A estrutura tem que ter gente que corre junto com o uniforme. Se não for assim, a coisa dificilmente roda.
Hoje o Barcelona não compete com o Bayern, com o Manchester City, com o Paris Saint-Germain, com o Chelsea, com o Liverpool, é outra
Barcelona
coisa.
Barcelona não vai nem passar, o Benfica vai passar nesse grupo, pode escrever.
E Barcelona e Real Madrid são dos grandes europeus, dos poucos que ainda vivem assim com presidente eleito, associados, votando para eleger presidente, que não pertence a grandes conglomerados financeiros, que tem dono efetivamente, né? Eles ainda resistem a essa mudança, a essa transformação do futebol europeu. Os grandes clubes do futebol europeu, praticamente todos, têm dono hoje em dia, né? É uma mudança no futebol europeu e eles continuam resistindo, né?
Numa boa, o Nenê rescindiu o contrato com o Fluminense, tem declarações de amor aí do Fluminense e declarações de amor do Nenê. E já acertou a vida dele com o Vasco da Gama, tá liberado já para jogar pelo Vasco da Gama, que seja feliz. Tem um jogão que a gente vai começar a mostrar para você um pouco mais cedo, a partir das 19 horas, estarão jogando Atlético Mineiro, do professor Cuca, do Hulk, de tanta gente boa aí.
Diego Costa.
Diego Costa, aquele negócio todo, e aí vai chegando o recado, e tem aqui, e, ah, tá aí, tá conosco o Christian de Los Santos, é isso, né? É isso mesmo? É da nossa queridíssima Jovem Pan Florianópolis, o Christian tem informações sobre essa muvuca toda de abertura de portões, fechamento de portões. Eu tava, fui informado nas últimas horas que também a Associação Brasileira dos Clubes, com a sede em Santa Catarina, a Série B, essa turma não quer que abra a abertura do portão seja seletiva, quer que abra quando todo mundo puder abrir. Queremos ouvir, um grande abraço, Christian.
Pois é, aqui em Santa Catarina já foi publicada a portaria e o retorno do público aos estádios vai acontecer a partir de hoje. Claro que são apenas para competições realizadas pela Federação Catarinense de Futebol. Então, a Série B do Campeonato Catarinense, o primeiro jogo da final é hoje, às 15h, já poderia ter a abertura dos portões para a presença do público, 30% da ocupação do estádio. Não vai acontecer porque o Barra, que vai enfrentar o Camboriú, preferiu não receber o público hoje, por conta que não teria tempo de atender a todas as demandas especificadas pelos protocolos de segurança e de saúde com a abertura do público aos estádios. Mas teremos público no jogo entre Criciúma e Ercílio Luz, Caçador e Joinville, e o Figueirense e o Juventus. O jogo acontece hoje à noite no estádio Orlando Scarpelli. Então agora, daqui a pouco, às 15h, o Caçador vai receber o Joinville, presença de público, 30% da ocupação do estádio, e claro, obedecendo aí uma série de situações, como, por exemplo, estar em dia com a vacinação da Covid, ou com a dose única, com as duas doses, ou até com o reforço ou a terceira dose. Tem que apresentar certificado de vacinação, e se não tiver esse certificado, como é que deve proceder? Deve ter pelo menos o exame do PCR, aquele tradicional, aquele do cotonete. Apresentando o exame realizado nas últimas 72 horas, pode adquirir o ingresso. O Figueirense, neste primeiro momento, vai priorizar os sócios, torcedores adimplentes, que durante toda a pandemia mantiveram, né, a sua mensalidade em dia. Então aí, algo em torno de 5.300 torcedores do Figueirense poderão acompanhar. O sócio precisa manifestar o interesse para esses ingressos. Depois do tempo para adquirir os ingressos, o que sobrar, o que não for adquirido pelos sócios, serão colocados à venda normalmente para o público em geral possa adquirir de forma virtual, né? Sempre pelo meio virtual, o ingresso é nominal e, claro, tem que ter máscara, distanciamento, né? A regra de protocolo segue valendo também para a presença do público nos estádios.
Legal. Christian, um abração para você. Você deixou muito claro, são jogos que são organizados pela Federação Catarinense. Não tem, digamos assim, o dedo da CBF e essa divisão Série B, Série A e as outras divisões. Abração para você, Christian.
Grande abraço.
Obrigado pela gentileza.
O Vanderlei, o sobre isso, posso dar uma informação? Pode.
O Christian, que é da nossa Jovem Pan News, Florianópolis. Diga, José Manuel.
Você sabe que nas últimas horas o STJD também deu liminar para Goiás, Vila Nova e Confiança, clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já tinha e já tem jogado com o público. O presidente do Náutico, ele deu uma informação, diz que no arbitral da Série B, por exemplo, eles estavam combinados que quando 80% das cidades que possuem clubes na Série B do Campeonato Brasileiro liberassem presença de público, a Série B liberaria para todos os clubes aí possíveis, né, que estão nessas cidades, para jogarem com o público. Não precisaria ser 100%, mas tinha um limite, 80%. A informação é que, de acordo com o presidente do Náutico, falta uma cidade para liberação. Se mais uma cidade da Série B liberar a presença de público, de acordo com o estabelecido lá no arbitral da Série B do Campeonato Brasileiro, aí todos poderiam jogar com público em seus estádios. Ele criticou, né, que clubes estejam indo na justiça antes de se atingir isso que estava combinado, ou seja, 80% das cidades liberando público.
Legal. Nós vamos falar de Flamengo e Grêmio já para você. Antes, eu só quero dizer que um pouco mais cedo, hoje tem Atlético e Fluminense. O Atlético Atlético, apesar de uma liminar que foi obtida junto ao STJD, o Atlético não vai se beneficiar da decisão contra o Fluminense no jogo desta noite, que você vai acompanhar pelo YouTube, pelo Jovem Pan Esportes, com o Fausto Favara, com o Vampeta, com o Pedro Marques e com o Kaique Silva. Este é um jogo importante, já citei aqui. Acabou. O Atlético é muito bom.
Já acabou.
Já acabou, liquidou?
Claro, já acabou. Ganhou o primeiro jogo 2-1.
O Nilson não quer mais campeonato. Ele fala que
já acabou.
Que o Atlético já perdeu a semifinal da Copa do Brasil. Que o Fluminense já está eliminado com o Atlético Mineiro. Vai jogar
com o Flamengo.
Vai precisar ter jogo.
Peraí, o Atlético joga com o Flamengo a semifinal.
É, mas deixa jogar.
Sabe qual é a chance do Atlético? Zero. É, vai perder as duas. Tá. Vai perder em Curitiba, porque está jogando mal também.
Sim.
Vai perder em Curitiba e vai perder no Rio. Certo? Ele vai perder. E hoje Atlético e Fluminense.
Um pouquinho mais próximo,
alô,
do
Brasil.
Microfone,
alô, Brasil.
Sua voz é linda, mas distante.
Alô, Embratel, alô, Rio. Alô, Rio, alô, Budapeste. Fala com o Budapeste.
O Nilson já falou que já está liquidado o jogo. Atlético Mineiro e Fluminense.
Atlético.
E para você? E para você, meu caro José Manuel?
Depois que o Marcão assumiu o Fluminense, a equipe só perdeu pro Atlético Mineiro.
E vai perder de novo, meu filho.
Né? É, nos outros jogos tem até demonstrado recuperação, mas tem alguns desfalques importantes hoje. O Atlético Mineiro aqui, para encarar o Galo, é Flamengo, e o Palmeiras em São Paulo, acho que vai encarar o Atlético Mineiro. Acho que o Palmeiras aí, se melhorar, jogar igual jogou contra o Flamengo, não. Mas é que a gente espera que o Palmeiras tenha potencial, tem jogador para isso, pode melhorar e encarar o Galo Mineiro. E assim, como o Flamengo é favorito contra praticamente todos os outros, e aí dá para dar jogo contra o Atlético, dar jogo mesmo ganhando com o Palmeiras, e ganhou as duas, tal, perdeu pro Galo. Então, o Fluminense realmente, nessa aí, tô com o Nilson, pode botar o Atlético aí, pode marcar no papel ali, ele só tá, pode colocar na semifinal da Copa do Brasil.
Pergunte se o Flamengo vai passar pelo Atlético Paranaense, que ele me cornetou e ele tá comigo. Ele cornetou e tá comigo.
Como é que você não quer, Bruno? Jogo? Deixa jogar. Ah, lógico, o Flamengo é favoritíssimo, mas deixa jogar.
O Galo ganha de novo. O Fluminense melhorou, sim. Mas tem uma diferença bem grande entre os times, então o Galo deve ganhar o jogo de novo, passar com duas vitórias e tem tudo para brigar em todas, né? Se ele chegar na semifinal, ele pega o São Paulo ou o Fortaleza. Ainda tem tempo para esse jogo, mas o Atlético de um lado e o Flamengo do outro são bem favoritos para chegarem na decisão.
Bom, jogo que arranjou uma fumaça nos últimos tempos, que eu vou dizer,
Flamengo
e Grêmio, não é brincadeira, a gente tem falado isso nas últimas horas,
não nem ter.
Os times estão atravessados, pelo resultado, vão colocar até times reservas, entre aspas, um enfrentando o outro, pelo resultado conseguido pelo Flamengo na primeira partida, mas o jogo chama por aquilo que tem no entorno, né? É igual a piscina do Nilson lá em Sorocaba. Ela não dá despesa, o que dá despesa é o entorno.
Então,
isso eu queria dizer o seguinte: Flamengo e Grêmio, você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube com o José Manuel,
sim,
com o Mauro Betting, com o Rodrigo Viga e com o Rafael Tebas.
Você e com o Vanderlei Nogueira aqui.
Você já sabe que os clubes articulam o adiamento de uma rodada. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer, porque não há datas, e aí tem uma loucura que poderia o Campeonato Brasileiro invadir 2022.
É novo.
Então, eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer nas próximas horas, que pode acontecer diferente, é o pleno do STJD reverter e amansar os outros 19 clubes. São 19. Mesmo aqueles que conseguiram uma liminar, abriram mão da força dela para serem solidários. Né? E, na minha opinião, já dei nas últimas horas, vou repetir aqui rapidinho. E é uma estranheza enorme, oceânica, que um tribunal esportivo, atenção, não é um tribunal esportivo, não endosse o que pensam 19 clubes, e não é nenhum absurdo, é o óbvio. Se tem que ter público em todos os jogos. É o jogo limpo, o fair play, está embutido nisso o fair play. É a parceria, a solidariedade, especialmente num momento de pandemia, onde deveriam perceber, se não perceberam, que quando um leva vantagem, todos perdem. E um tribunal esportivo endossou, e o presidente do STJD esgrimou palavras tentando, com lambanças recentes, justificar novas lambanças. É lamentável que isso tenha acontecido por enquanto, mas ainda há uma chance do STJD reverter essa decisão. Vamos falar então desse jogo que vai ser muito legal por tudo que ele envolve. E o Zé Manuel vai mostrar e a gente começa com você, Zé Manuel.
Pois é, deixa eu puxar aqui, já que eu vou mostrar o jogo, deixa eu dar uma valorizada aqui nessa história de times. Não serão times reservas, serão times mistos. Felipão, por exemplo, domingo o Grêmio pega o Flamengo de novo. Verdade. E aí, se tiver, porque os clubes pedem a CBF o adiamento da rodada. Sobre essa coisa aí do STJD tá dando liminar, isso eu acho demonstra muita falta de força da CBF nesse momento, né? Tá pitando nada. Geralmente o STJD fica do lado da CBF. Não é verdade? CBF tá pitando nada, tá sem força nenhuma. Quem tá com força é o Flamengo, né? Você olha aqui na escalação, tem Rodrigo Caio voltando. Né, atração ali, depois de algum tempo, tá de volta, jogador que o próprio Tite andava convocando, aí o Andreas Pereira segue no meio campo, Thiago Maia entra, é sempre uma boa opção, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael, que tá jogando muito, fazendo muitos gols, e o Gabigol de volta. Então, tem Gabigol no jogo? Pronto! Já, né? Tem, assim, grande possibilidade de gol. E mesmo no lado do Grêmio, tô vendo aqui na escalação, talvez não seja essa, né? Mas o Borja tá escalado aqui, esse Campas, que foi contratado, o Rafinha, né? Contra o ex-clube, o Kahneman, tá no jogo, e por aí vai, Vidia Sante, o Diogo Barbosa, não são reservas, são jogadores que poderiam ser titulares, principalmente na equipe do Grêmio, aqui não todos, evidentemente, a gente sente algumas ausências aqui, mas poderemos ter um bom jogo. E no aniversário do Grêmio, desafio do Grêmio, não ser goleado de novo. Vamos falar a verdade aqui, né? Mesmo com o Flamengo aí poupando alguns jogadores, pensando também no jogo do próximo domingo, em cima do placar que fez na ida por 4-0. Mas assim, o Flamengo deve ganhar de novo o jogo do Grêmio, nesta noite no estádio do Maracanã, e vai ter público e vai ter jogo também, né? Todas as tentativas no STJD não deram nada e assim o Pleno não vai jogar hoje. Então, vai ter público hoje, só queria entender essa coisa, que dizem que no regulamento da Copa do Brasil tá lá escrito que se num jogo não tiver público, no outro não pode ter. Se tá no regulamento, como é que não se cumpre desse, assim, sem nenhum problema, sem dificuldade alguma? Isso que eu não tô entendendo.
Liminar.
Só se falaram que tá no regulamento, não tá, porque eu não li.
Nilson, falando desse jogo.
Não, é jogo que eu não tava a ter. É o tipo do jogo que o Grêmio podia economizar uma barbaridade com passagem, hospedagem, né, não se deslocar. Tipo do jogo que não tem necessidade de ter. Vai ter pra cumprir tabela, sabe aquele jogo pra cumprir tabela? Já tomou 4 cocos lá na arena do Grêmio. Tadinho do Grêmio, toma 4 cocos. O Grêmio tem que se reforçar muito para esse segundo turno do Campeonato
chance
Brasileiro.
Chance de dar um Flamengo e Inter assim? Lembra quando foi Flamengo e Inter no Maracanã?
Ah, chance.
Inter meteu 4?
Zero isso.
E o Inter não tava jogando nada. Foi no Maracanã meteu 4.
Os algoritmos do Samidan.
É.
Mas você sabe que os algoritmos eles mudam de ideia de acordo com o vento, né?
É.
Você entrou uma bola, muda a coisa. E o Sam explicou isso pra nós, claro.
Você tá falando dentro de uma lógica, mas assim, se acontecer daqueles absurdos que já aconteceram no futebol.
Não tem, lembra? Absurdo.
Palmeiras
tem.
E Grêmio, 5 lá, 5 aqui.
Nem imortal, nem desimortal, sabe? Nem reencarnado o Grêmio. Vai ganhar nunca.
Também acho que
vai
não.
Vai tomar outro coco do Flamengo.
Você garante.
Lógico, isso aí é barbada. Pode jogar.
Essa molezinha.
Pode jogar.
Todas as fichas?
Se quiser fazer uma aposta boa, aposta
nisso. Não, não.
Flamengo ganha de novo, entendeu? Tranquilo, vai ganhar o Flamengão. Flamengão já é. Depois ele vai pegar o Atlético Paranaense, vai eliminar o Atlético. Não falei que o Galo é. Ó, algum abelhudo já escreveu aí que eu tô dizendo que o Galo já é finalista da Copa do Brasil. Não é, não. Falei que já é semifinalista. O Galo já é sempre, porque vai jogar com São Paulo ou Fortaleza. Uma semifinal, entendeu? Aí tem que passar pelo São Paulo e Fortaleza.
Sim.
Entendeu? Então, quer dizer, não é finalista da Copa do Brasil, é semi. Corrige aí. Galo já é semifinalista da Copa do Brasil. Não estou dizendo que ele está na final. Quem está na final é o Flamengo. Flamengo já está na final.
E sobre esse assunto.
O Flamengo vai jogar com o Atlético Paranaense
é
e vai
para
a final. O que é público? Isso é. Você viu como é que a prefeitura está falando, dando Rio? Você não viu? Hoje eu vi até os poderosos aí das emissões de televisão falando que é evento teste. É o evento teste.
Sim, os três jogos liberados pro Flamengo.
Evento teste.
Para público, são tratados como evento teste.
Tratados como evento teste.
Pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Mas isso nós já sabemos. Eu quero saber de vocês.
Eu acho ridículo.
Não,
eu libero para um.
A Prefeitura. Vou dar um reforço aqui. A Prefeitura de Belo Horizonte. Atenção. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje uma portaria que libera a torcida em jogos na capital mineira. feira e a venda de bebidas. Isso é o que fez a prefeitura. Eu quero saber de vocês, o que interessa, a gente já sabe como é que isso é feito. Eu quero saber a posição dos clubes. É um negócio simples. Olha, nós estamos todos aqui, vamos abrir os portões quando todos puderem. Ponto. O resto mas é esgrimar palavras.
Sim, mas isso é óbvio. Não, então, é ridículo.
Vocês
eu
acham
acho ridículo.
Que tá
você...
certo ou tá errado?
Lógico que tá errado. Você tem que abrir quando abrir para todo mundo. Você não pode beneficiar um em detrimento dos outros. Não existe isso. Isso é uma palhaçada. Isso é uma coisa ridícula. Em detrimento dos outros, você faz benefício para um só. Ah, o Flamengo, com todo respeito, você sabe que eu tenho um carinho enorme pela torcida do Flamengo, pelo Flamengo, sabe? Eu sempre falo assim, esse time aí é um time que agora, com os reforços que vieram, Andréas Pereira, Davi Luiz, esse time vai pra Europa aí, vai ser duro de ser batido, exceto pelos gigantões europeus, tá? Vai ser duro de ser batido esse time do Flamengo pra qualquer baba lá na Europa. Duro, duro de bater. É um time que eu tenho orgulho de ver jogar, tenho prazer de ver jogar. Mas isso não quer dizer que o Flamengo tem direito diferente dos outros. O mesmo direito que o Flamengo tem é o que os outros têm. Se ninguém está tendo direito, o Flamengo não tem que ter. O mesmo dever que o Flamengo tem é o que os outros têm que cumprir também em termos de dever. Os outros cumprem, por que que o Flamengo não vai cumprir? É o dever de não ter público agora. Então, caramba, completamente errado. Esse negócio, a conversa mole, esse mise-en-scène que você fala, evento teste, tudo isso é conversa.
Isso é jogo de palavras.
É, jogo de palavras e conversa mole para boi dormir. O que tinha que acontecer, se vai liberar, libera 20% para todo mundo.
Não, mas é isso.
Sabe, se não vai liberar, ninguém pode.
A partir da próxima rodada, entendemos que é o momento. Imagina, né? Entendemos, dizem os especialistas, que é o momento oportuno. É o momento de maior segurança, ou crescer o nível de segurança. É. Então, a partir da próxima rodada, os clubes que se quiserem, podem. Bom, ok. O que não pode.
Aí quem não quiser, não
é
faz.
É outra decisão. O Palmeiras, por exemplo. Como começou essa discussão aqui já há algumas semanas, deixou muito claro. Só vamos voltar, disse o Palmeiras, e está segurando essa barra. O Palmeiras, outros devem ter dito, eu estou lembrando o Palmeiras aqui. Só vamos voltar quando todos puderem voltar. Posição correta.
Mas isso é
o
correto.
Tá certo.
É o correto. O Grêmio jogou sem público lá no Rio Grande do Sul, não jogou?
Sim.
Por que que o Flamengo vai jogar com público no Maracanã?
É isso que eu quero entender.
Então,
tá no regulamento da Copa do Brasil que não pode?
Não existe, não existe. É o tipo da coisa que não existe.
O STJD está ignorando o regulamento?
É, não existe.
Vai ter que se pronunciar. E outra coisa, o silêncio retumbante da CBF até agora.
É que a CBF nada.
Mas diga, meu caro Bruno Prado.
É, a CBF não tem presidente, tem um interino que antes era outro interino, mudou interino. A CBF está fraquíssima politicamente, né? E nem assim os clubes conseguem assumir o futebol brasileiro para eles, né? Nem com a CBF fraca. O que mostra que não é muito questão da força política da CBF. Às vezes colocavam, a CBF não deixa, a Globo não deixa, não sei quem não deixa. Não, os clubes mesmo não conseguem se organizar, pensar em conjunto, pensar num bem coletivo, pensar, vamos melhorar o nosso campeonato que vai melhorar para todo mundo. Não, cada um vê o seu. Nesse momento é o Flamengo, né, que está sendo criticado por isso e com razão. Mas outros que estivessem na situação do Flamengo fariam a mesma coisa, porque como já aconteceu várias vezes, e em vários assuntos, de convocação para a seleção, era uma coisa que todo mundo já tinha que ter conversado, tem que resolver esse negócio, toda hora a gente joga desfalcado, mas quando um tem convocado, o outro não, o outro que não tem o convocado fica feliz que vai pegar o outro desfalcado, mas na outra pode ser ele, mas ele pensa nisso depois.
Isso é outra conversa.
Arbitragem, a arbitragem me prejudicou, então eu vou reclamar, vou xingar todo mundo, agora prejudicou o outro. Não, aí tudo bem, faz parte, eles não têm que chorar, chorando que perderam. É assim, né? em tudo. Então, o Flamengo nesse momento é criticado com razão, mas é bom deixar claro, acho que ninguém aqui tem esse pensamento coletivo, né? Sempre que pode levar vantagem, o Nilson falou isso uma vez aqui num dos programas nossos, é uma coisa cultural mesmo.
É cultural
de, se eu puder levar uma vantagem aqui, eu vou levar, não sou trouxa, né? Sou espertão, vou lá levar uma vantagem. Mas amanhã a mesma coisa que te beneficiou vai te prejudicar. Mas ninguém pensa nisso.
Porque a esperteza exagerada, no final, come o esperto.
Sim. Ah, não tem dúvida.
É só esperar. Às vezes demora um pouquinho, sei.
Mas chega a hora.
Uma hora chega. Diga, Zé Manuel.
Vocês lembram que na nota do Atlético Mineiro, logo depois dessa liminar do Flamengo, o Atlético falou que todos os clubes em conjunto, os outros 19, iriam tentar a liberação para todos, a volta com o público na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, há um trabalho, na verdade, de todos os clubes para que eles voltem a ter torcedores no estádio. Porque às vezes parece que o Flamengo quer e todos os outros não querem. A verdade é que todos os clubes querem colocar torcedor no estádio. A gritaria de todo mundo é que querem, tipo assim, entrar junto, começar todo mundo junto. Aí não se aplica nesse caso da Copa do Brasil, né, já teve o primeiro jogo, mas a partir de domingo, por isso, os clubes estão pedindo o adiamento, talvez para forçar alguma decisão do STJD, alguma coisa assim. Mas eu não tinha pensado nessa questão da Série B, que eu falei agora há pouco, né? Que os clubes combinaram que não precisava 100% dos clubes liberados, né? As cidades liberando. 80% das cidades. E de repente, por causa de um clube, de uma cidade só, de duas cidades apenas, de poucas cidades, de repente, escuta, vai parar tudo, fecha tudo, se a maioria já tem condição,
mas distorce, né?
Um ou dois pode jogar, talvez, num outro local, numa outra cidade.
Essa e liberar. É uma aventura.
Por exemplo, tem time que pode jogar em Brasília e tem muito torcedor, né? Tem clube, por exemplo, que pode jogar em outro estádio, clube grande aqui, vai em outro estádio e tem mais torcida do que se estivesse jogando em casa. Então, dá pra negociar. Eu gostei dessa situação da Série B, porque às vezes é impossível, o Brasil é muito grande, né? Tem estados em cidades em situações bem diferentes. Nesse caso aí, eu aceitaria algo negociado, mas assim, em conjunto com os clubes. Se já combinaram lá atrás, eu não sei porque se combinaram agora.
Se for uma decisão conjunta, você tem razão.
Na Premier League não liberou 100% para todos os estádios, para todos os clubes. É claro que quando liberou lá, eram 2.000 pessoas no estádio no começo, né? Era muito pouquinho. Assim, mas ainda assim, era na cidade que a bandeira era tal. Nas cidades pode ter público, nas outras não pode. Então, alguns podiam, outros não. Mas assim, a maioria dos lugares já estava com possibilidade de pôr. Era um outro que não.
Barcelona ontem estava 50%.
Olha, que era mais público do jogo do Manchester United lá na Suíça.
Pelo super,
por causa da capacidade do estádio.
Pelo superchat, chega uma pergunta do Thiago Rezende. Thiago Rezende. Eu vou responder. Ele diz: quando o Flamengo pediu para ter paralisação do brasileiro por convocações, ninguém falou de isonomia. O Atlético jogou sem público na Argentina e com público no Brasil. Como é essa tal isonomia técnica? Eu posso responder para você, claro, dizendo que essa sua observação é correta, mas lambanças passadas e recentes não justificam novas lambanças. É isso que eu estranho na mensagem do presidente do STJD, que ele cita alguns exemplos, como se lambanças que foram feitas justificassem que lambanças possam continuar sendo cometidas. É isso. Esse é o detalhe. Ninguém está dando. É claro que tirar 5 jogadores do Flamengo, por exemplo, é uma coisa maluca. É claro, se falou muito aqui também sobre isso. O Atlético jogando sem público e depois jogando com público. Claro que se falou sobre isso. É a frase que mais se usa. É distorção técnica.
Não, e a Comebol autorizou. A Comebol, ela determinou que nos países, nos locais onde as autoridades liberassem, os clubes poderiam jogar com público e os clubes autorizaram, concordaram. O River Plate, por exemplo, que jogou com público em Minas Gerais, ele concordou com essa determinação da Comebol.
Entendeu? Quer dizer, a maioria da imprensa, dos especialistas, acham que a presença de público tem peso no espetáculo.
Claro que tem.
A maioria, nem todos, mas a maioria. Então a maioria tem que entender que distorce. Se não tem público, distorce tecnicamente a competição. É isso. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que quando o time é bom, ele ganha com público, sem público, na casa do adversário, na casa dela, casa dele, é assim que funciona.
Mas então, o Flamengo, então, nesse argumento de que quando eu pedi para parar o brasileiro na Copa América, que teve um monte de jogador convocado e ninguém deu bola, deu uma banana, o Flamengo tem razão no aspecto de que eu agora tô sozinho, porque também na minha briga ninguém veio comigo, eu tive que brigar sozinho.
Então aquilo agora, que o Bruno falou, não, liga, né? Nem
então,
pensar.
O que você acha que a liga, ninguém fala mais nada da liga? Tá mais parada aqui.
Liga, nem pensar.
Ninguém fala mais de liga. briga, porque por isso, cara, não tem união.
Continua remoendo isso, sim. Bruno, não tem acordo.
Vai ter vingança, que na outra vez...
Mas é a realidade, é isso mesmo.
O presidente do STJD citou na decisão dele, foi aquele Palmeiras e Flamengo do ano passado, que o Flamengo tinha muitos jogadores com Covid, e teve jogo, o Flamengo bem desfalcado. Foi uma das coisas que citou ontem o presidente do STJD.
Qual foi o resultado do jogo?
Foi um empate.
Entre aspas, com o sub-12
do Flamengo.
Mas não tira o absurdo do jogo ter sido realizado.
Que foi resolvido quase em cima da hora, não foi? Chegou a Brasília, não foi?
Foi.
Chegou a Brasília. Isso. Eu sei que nós acompanhamos aqui, o Nilson que narrou.
Faltava pouco tempo para começar o jogo, a gente não tinha certeza.
Minutos antes, não tinha certeza. Chegou em Brasília com mais alto magistrado para resolver isso. E aí o jogo foi para o campo. E os meninos saíram consagrados naquele momento, sim, foram recepcionados quase com carro de corpo de bombeiros quando voltaram ao Rio de Janeiro. A força do Ninho ou a força do Flamengo.
E aí você fica sempre
foi a história.
E ficar sempre voltando ao passado, o torcedor do Palmeiras, eu lembro que muitas vezes naquele momento a alegação foi: mas o Flamengo forçou para voltar o Campeonato Carioca, né? Que foi o primeiro campeonato que voltou depois da paralisação. Aí o outro vai lembrar de não sei o quê, aí não adianta, né? Você fica toda hora.
Mas é tudo verdade.
E o negócio é que cada um tira vantagem quando pode.
Ô, gente, esse negócio de liga no Brasil, sabe quando vai dar certo? Daqui uns 150 anos, quando a gente tiver uma outra cultura do país.
Não vai dar.
Sabe, aqui é a cultura de levar vantagem, né?
Infelizmente.
E o Marcelo falou uma coisa certa.
Erroneamente foi colocado isso na boca do Gerson, né? E não foi o Gerson que falou isso.
Foi um comercial.
É um comercial, ele deu o texto, vai.
Virou texto, né? A lei de Gerson. Ele deu o texto. Não tem nada de lei de Gerson. Mas é a cultura de levar vantagem. Aqui o Brasil quer levar vantagem em tudo. Né? Em tudo, não é só a questão de futebol.
Deixa eu só chamar nisso que eu estourei o horário. Eu volto para você. Rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo para você pela nossa AM620. Por aqui a gente continua, só a rede que sai um pouquinho, mas ela volta já e nós continuamos por aqui. Estamos todos de volta, Zé Manuel.
Bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, com um monte de título aí. Flamengo super campeão, vivendo uma fase excepcional. É uma fase histórica do Flamengo. Ninguém pode negar isso. A diretoria está dizendo que o time voltou a diminuir as dívidas, né? Porque ele tinha diminuído lá para cerca de 800 para 350 milhões. Aí o ano passado, né, subiu de novo para 450. E agora está anunciando que baixou, inclusive, menos do que os 350 de antes de 2019. Está anunciando que vai faturar anunciando um faturamento de 1 bilhão. Né? E isso sem público, senão passaria muito mais desse montante aí.
Gente, tem um jogão hoje à noite importante que o Nilson vai mostrar. Fortaleza e São Paulo. Com o Flávio Prado, com o Márcio Espímpolo, com o Giovanni Chacon, com o Sami Dana e seus implacáveis números.
Algoritmos.
E logo depois, mais uma edição do Canelada para você, com o Fred Ring e toda a tropa. Vamos falar desse Fortaleza e São Paulo. Começo com o Nilson para começar a falar do jogo que ele vai mostrar. Diga, Nilson.
Ah, isso vai agradar você o que eu vou falar. Esse jogo vai para pênalti.
Mas não pode ser.
Não, 10-9.
Isso.
Esse jogo vai para pênalti. Tá me cheirando outro empatezão, como foi ano passado, né?
Foi.
Teve dois empates, quem passou foi São Paulo.
E foi 10-9 os pênaltis.
É, então vai de novo. Esse jogo...
Minha noite foi...
Foi.
Espetacular.
E o técnico do Fortaleza era o Rogério Ceni.
Sim.
É? Então, esse jogo vai para pênalti, tá com cara de empate de novo, sabe? Emoção, e é direto pênalti, né? Não tem prorrogação, não, né? Empatou qualquer resultado. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 0-0, é pênalti, que não tem gol, não tem esse negócio de gol na Copa do Brasil. Então, meu amigo, tá cheirando pênalti, mas se eu tivesse que sair do muro, porque mureteiro é Mauro Bedin, que fica em cima do muro,
Eu também sou mureteiro.
Zé Manuel é outro baita mureteiro.
É verdade.
Zé Manuel, esse não é mureteiro no negócio do bolão. Eu parei até de jogar o bolão, porque os algoritmos me atrapalham, entendeu?
É bolão comigo,
no bolão, liderança absoluta. Mas por que você não grava do jeito que você grava no bolão?
Aliás,
grava.
A gente precisa fazer uma investigação.
Porque eu jogo no empate no bolão quando eu acho que vai dar empate. E a pontuação é máxima.
Crava. Então eu tô achando o seguinte.
São três resultados no jogo. Se eu tiver
eu quero que passe o São Paulo, que eu quero, lógico, vai jogar com todo respeito ao pessoal do Ceará, que a gente tem uma audiência enorme lá, eu torço pra Paulista, então vou torcer pro São Paulo passar, mas eu não tô com aquela confiança, não, sabe?
É, tudo porque... pode acontecer,
né? Não, não é. Se não der empate, vai dar São Paulo. Se eu tivesse que ter um duplo, duplo era empate e São Paulo, mais pro empate. Tá? Aliás, as apostas estão marcando isso. Estão pagando menos, aliás, é, estão pagando menos para quem for no empate. Porque é o resultado mais lógico.
Sim.
As apostas estão pagando menos para quem for no empate. É verdade. Entendi.
Não, você tá bom, não estou discutindo.
Aí tem São Paulo numa ponta, mais ou menos igual, Fortaleza bom, mas, igual.
Resumindo o comentário, resumindo, tudo vai, pode acontecer.
Não, vai passar o São Paulo, não fica em cima do mundo.
Ah, parabéns.
Vai ter pênalti, vai passar o São Paulo.
Pode ser a Fortaleza.
São Paulo,
também,
não,
tudo bem,
não, vai passar o
São Paulo, na sua
São
opinião.
Paulo vai passar para semifinal, né, Bruno?
Sim.
Semifinal e daí joga com o Atlético Mineiro e perde.
Você levou em consideração. Se você olha assim, nesse momento. Quem está jogando melhor futebol? Fortaleza ou São Paulo?
É, os dois estão agora, o Fortaleza caiu.
Mais ou menos, né?
O Fortaleza não ganha 6 jogos.
Fortaleza caiu de Entendi. Produção, entendeu?
Então, tá ok.
Então, mas por isso que eu estou achando que vai passar o São Paulo. Pode jogar Caleri? Não, né?
Não.
Não pode?
Não.
Então, vamos ver se ele não põe o Pablo de novo no time e deixa o Caleri no banco. O menino no banco lá.
Rigoni.
Rigoni. Outro dia ele deixou o Rigoni. Não é mais fácil você botar os melhores, fazer o resultado e depois descansar os caras? Do que tá perdendo pra botar os caras pra correr atrás. Aliás, quando você bota pra correr atrás, vai cansar mais. Não é muito mais fácil fazer o resultado? Eu não entendo.
Mas será que ele não guardou o Rigoni pra hoje?
Por isso que eu. Não, por isso que eu falo que é técnica em formação. É verdade, que é muito mais simples. Você bota o melhor ali. Benítez.
Eu tô rindo, sabe por quê?
É formação, tá em formação. É técnico meia boca ainda.
Não, eu tô rindo porque veio na minha cabeça aquele escândalo que a imprensa brasileira. Aqui em São Paulo, especialmente, claro. E eu estou incluído nela, evidentemente. É, cometeu por causa do Benítez. Vocês lembram, né?
Sim,
desde o primeiro minuto de jogo. É um absurdo esse Benítez. E Paulo Crespo.
Mas pra que foi no banco?
Não, você está certo.
Tá errado. Nilson,
calma. Quando foi anunciado por ele mesmo que o cara não tinha chance de jogar um minuto, a gente surpreendeu.
Não vai deixar se ele comer churrasco.
Não, é, porque, tipo assim, poxa, criou uma fogueira bobamente.
É.
Porque antes do jogo, olha, não vai pro banco o Benítez, porque ele não tem condições
deixa
de jogo.
Deixa ele comer churrasco.
Agora, o Benítez, que todo mundo entendia que era o salvador da pátria no banco, o time precisando,
chamou,
tomando pancada.
Chamou, viu, vivão, espertão, chamou ele e o Reinaldo no intervalo, antes de terminar o... Chamou os dois pro vestiário. Antes de começar o intervalo, os dois foram pro vestiário. Vivão, espertão, entendeu? Vou enganar
mas
o outro.
Mas não satisfeito, em jogos seguintes, quando o Benítez pôde ser colocado em campo, foi fraquinho. Então, foi o outrismo que foi alimentado pelo próprio professor Crespo.
Não, mas você botar o Pablo e não botar o Rigoni...
Tudo bem,
é burrice.
Só tô lembrando.
É burrice, não é o outrismo.
Só tô lembrando.
Vamos começar com o Pablo. E aí você pergunta,
não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara não joga nada. É, não abrace, porque nós estamos nos decepcionando cada vez mais com alguns jogadores que a gente fala, esse não pode ficar
outro
fora do
time. Quer outro burrismo? Que ele já desistiu? Desistiu? Não, porque eu nunca mais vi jogar o Wellington. Cadê o Wellington?
Tá machucado.
Tá machucado, então. Ele punha o Wellington e não punha o Reinaldo. Burrismo. Entendeu? Tem umas coisas que são coisa de burro. Você não pode fazer isso. Você tem o Rigoni, faz o resultado, depois descansa o cara.
É que recuperou agora o Wellington, né? Se ele
quiser. O Wellington provavelmente hoje está relacionado. Não sei se ele viajou, sinceramente. O Fortaleza teve uma queda, sim, isso é fato, né? Desde que começou o brasileiro, né? Desde que começou o calendário nacional, é o pior momento do Fortaleza, né? Tem um momento de queda. Mas eu coloco Fortaleza com um pouco mais de chance que o São Paulo, porque o São Paulo não fez o dele aqui. Agora é a chance do Fortaleza. E o São Paulo também não está jogando bem, muito longe disso. O jogo contra o Fluminense domingo foi bem ruim. Então eu coloco Fortaleza como favorito, mas bem no limite. Fortaleza não está no seu melhor momento, não.
E o São Paulo é favorito?
Fortaleza
favorito. Vai para os pênaltis, não?
Acho que ganha o jogo.
90 minutos, ou um pouquinho mais, né? Como diria Daniel Lian. 92, 93, por aí. E aí, meu caro José Manuel?
Vou pedir um pedacinho do muro do Nilson emprestado, que hoje ele tá no muro, né? Você viu?
É, porque tudo podia acontecer.
Corneta todo mundo. Já falei que passa o São Paulo.
Me cornetou.
Não, mas você deixou o valor que você deixou nos pênaltis. Você deixou a aberturinha.
Vai passar, ué.
Mas nos pênaltis,
você tem que falar um que passa. O Bruno acabou de falar, passa o Fortaleza. Se você falar que pode dar qualquer coisa.
Eu quero uma parte nesse muro aí.
Pode dar qualquer coisa, aí você tá no muro.
Vai dar empate de novo.
E quem passa?
Não faça a menor ideia.
Nos pênaltis. Mas vou saber, pênalti. Esse é o muro.
pênalti.
Esse é uma pênalti.
É chute.
Não é chute, não.
Não.
Não é chute.
Assim,
Falou passa o Fortaleza, eu falei passa o São Paulo.
É o jogo mais equilibrado da noite. Flamengo é favorito contra o Grêmio, mesmo sem todos os lados. Atlético Mineiro e Fluminense, o Atlético é bem favorito, na minha opinião. Esse é o jogo mais equilibrado. Dos confrontos, né? O Fortaleza jogando em casa depois de empatar 2x2, olha que o São Paulo teve 2x0, né?
Sim.
Teve o jogo na mão ali. Fez o favor pra torcida de tomar 2 gols e entregar uma vitória que parecia encaminhada, certo. E agora vai pra essa pedreira jogando fora de casa. Mas o jeito que foi 2x2 aqui é muito provável. O resultado mais lógico pra esse jogo, de novo, é um empate por causa desses 6 jogos aí em sequência. E o Fortaleza pênalti, não tá bem. Pênalti. Vai pros pênaltis.
Um dos quem dois vai tem passar, que passar, né, mano? Dois tem que passar, desce do muro.
Não. Eu entrei no STJD, conseguiu eliminar, que me dá o direito de ficar no muro desse jogo.
Um dos dois vai ser eliminado.
É verdade.
E daí? Qual que vai ser eliminado?
Quem perder nos pênaltis.
Mas quem será?
Eu vou saber? E tem obrigação de saber?
É lógico, não. É líder do bolão.
Isso é
assim.
Mas no bolão não tem pênalti, você joga
esse é o jogo que todo mundo sabe, eu amo, né? Quer dizer...
Tá, sai do muro e quem passa.
Vou falar. Eu amo. Eu acho que o São Paulo vai conseguir isso, porque é a única coisa que o São Paulo tem pra fazer, porque senão será um ano caótico.
Ganhou o Paulista.
Aqui mesmo, falando que não valia nada.
Não, né? Isso eu nunca falei isso.
Mas todo mundo sabe que se o São Paulo não prosseguir, vai ser fumaça beirando incêndio. A gente sabe disso. Então eu acho que vai passar o São Paulo por esse desespero todo.
Não
acredito que vai ser.
O presidente publicou na rede social dele, Júlio Casares, que isso não irá acontecer.
E o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, também, né?
Sim.
Também.
Tomara, porque eu já ouvi esse tipo de coisa, não vai
acontecer. Eu ouvi também que o jogo de hoje é jogo-chave.
E no dia seguinte fala que não vai acontecer.
Não, mas a situação...
No dia seguinte é mandado embora.
Sem falar em demissão, mas a situação do São Paulo é passar isso. Passar para a próxima fase, continuar vivo na competição. É isso que pesa no São Paulo. Eu imagino que com esse espírito, São Paulo vai passar, nem que seja nos pênaltis.
Eu não estranharia,
viu? Mas admito que é realmente um jogo muito difícil.
Eu não estranharia, por exemplo, se Crespo não seguisse. Não, ele fala assim, né? Não seguisse. Eu não estranharia se Crespo não seguisse. Porque esse negócio de dirigente falar que não vai mexer, que não sei o quê, isso a gente tá mais do que calejado. Eles falam, tá prestigiadíssimo, não vai deixar. Porque a palavra prestigiado, então, é tragédia.
Mas o Muricy quando falou lá, Nilson.
Mas você sabe qual era o projeto 1?
Rogério Ceni.
Com o Muricy. Esse era o projeto 1 do São Paulo. Então eu não estranharia se o São Paulo fizesse o convite. E tem uma coisa, rapaz, você pode fazer a pesquisa aqui. Faz a pesquisa, eu fiquei surpreso. Eu fiz na minha rede social. Digamos que o São Paulo venha trocar de treinador.
Não querem.
Rogério, isso mesmo. Fiquei assustado. A torcida de São Paulo, com quase 80% de seguidores meus aqui, gente São Paulina mesmo. E os caras, não, de jeito nenhum voltar Rogério como técnico do São Paulo. De jeito nenhum, Rogério. Eu fiquei assustado que o torcedor de São Paulo não quer.
Nilson.
Que assustado, hein? Ídolo como o Rogério, hein?
O amor e o ódio são muito próximos, né? Mas.
Principalmente porque ele falou que é negócio do Flamengo lá.
E o desamor chega com uma rapidez.
Sim, absurda.
É um negócio assim incrível. Não estou dizendo que deve ser o técnico, não é isso. Só estou dizendo que o afeto não pode. Eu estou feliz com o Crespo.
Tem uma rejeição.
O afeto não pode ser assim tão, tão volúvel. Quer dizer, puxa vida, é um jogador, na opinião, acho que essa pesquisa mostra, um jogador da história do São Paulo.
Talvez o mais importante.
Mas da história do São Paulo. O goleiro de mil.
Mais de 100 gols.
Recordes sendo vencidos, quebrados.
Sim. Mito tricolor.
Então, tudo bem. Mas o técnico ainda não está com a mesma experiência que o Guardiola. Tudo bem.
É verdade.
É uma verdade. Né? Agora, esculhambava, nem passar na porta, eu li essas coisas.
Eu fiquei assustado.
Quer dizer, não dá, né?
Fiquei assustado.
É realmente complicado.
Eu falei assim, rapidinho, que é curto, o que o presidente do São Paulo publicou hoje no Instagram dele de manhã. Ele publicou às 6 horas, né? Então, 8 da manhã, mais ou menos. Ó, para afastar de vez qualquer infeliz especulação, reafirmo que, independente de resultados, o técnico Hernán Crespo seguirá normalmente o nosso planejamento no comando técnico da nossa equipe. Seguiremos nossa convicção profissional e o que foi traçado com o departamento de futebol. Então foi o que o presidente
esse tipo
publicou
de,
hoje.
Esse tipo de declaração é um perigo, Bruno.
Já vimos muitas vezes isso acontecer, mas esse de qualquer maneira tipo,
olha,
está registrado.
Para mim, Crespo começou, eu não sabia de começou, correu um risco enorme. É enorme, esse tipo de declaração, perigo.
Não, é aquela brincadeirinha, né? Quando fala que tá prestigiado, não está.
Wanderlei,
mas
você é malaco velho.
Mas é a posição
não,
do presidente.
Não, você é malaco velho. Isso aí é porque já tem pressão lá de dentro, pra cima do presidente.
Tá respondendo alguém.
É lógico. Ou diria minha neta, é lógico. Isso aí tem mais coisa de...
Não mas é a palavra do presidente.
Palavra do presidente, acredito no
Casares. Se ele fizer diferente, ele vai ser cobrado.
Casares é um bom cara.
O senhor disse isso, mudou.
No futebol, esse tipo de coisa, eu já vi o cara falar isso hoje e amanhã o cara cair.
Não, isso já aconteceu. Sim. Aliás, tem acontecido muito. Zé Manuel, grande abraço pra você. Abração, bom jogo.
Até boa noite, tamo aí.
Muito bom. Bruno, um abração valeu, pra você também.
Vamos venir pra São Paulo e Fortaleza.
E você descanse à tarde.
Vou dormir.
Relaxa.
Vou dormir.
Tem massagem?
A rádio paga uma massagem pra mim?
Pode trazer a nota.
Aí, os dois diretores aí.
Pode trazer a nota.
Se eu meter uma notinha na criança,
fica tranquilo. Não,
então, vamos arrumar uma massagem hoje.
Não. Tá feito. Pode fazer.
Tá bom.
A tarde toda.
Você garante?
Dá 4, 5 sessões.
Não, uma só.
É, então, nossa, então é uma molezinha. Ó, atenção.
Relaxante vem aí, com drenagem.
Vem aí o departamento de jornalismo da Jovem Pan com a Denise relaxa, Campos e Toledo, porque o staff já chegou. Vai trazer muitas informações, vai nos atualizar, sempre bacana. E o estúdio, então, ficará cheiroso. Um brinco. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo, nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix com o aplicativo da Pan. E vamos agora conferir alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. CPI da Covid, houve o advogado Marconi Albernaz Faria, que é apontado como suposto lobista da Precisa Medicamentos. Estamos agora no intervalo da CPI da Covid, que volta logo mais, dando continuidade a esse depoimento. Nós vamos acompanhar em detalhes tudo o que está acontecendo aqui no Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro anuncia medidas para turbinar o programa Casa Verde Amarela e destravar a habitação popular. O governo está anunciando mudanças aí para que os beneficiários tenham um acesso mais fácil, né? Então tem ampliação no teto do valor dos imóveis a serem financiados. O programa, vale lembrar, substitui aquele Minha Casa Minha Vida. Então tem essa ampliação do teto até adequando os valores dos imóveis em função da pressão dos preços dos insumos na área de construção, então para que mais pessoas possam ter acesso. Agora, tem uma questão orçamentária que pesou desde o começo deste ano, que é o atraso da liberação de recursos, inclusive para projetos que já estavam